Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Essa é nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura 930 kHz, a mais livre de todas. Estamos também na rede mundial de computadores. Por isso, se você achar que é bacana, curta, compartilhe e chame seus amigos e suas amigas, meus bons. E aí, galera, estamos começando a quarta temporada, olha só, hein? Quarta temporada de Vamos à Luta, aqui na mais livre de todas, essa rádio, cara, que nunca interferiu na produção desse programa, nem de nenhum, cara. Aqui o papo é reto, o papo é livre, e é por isso que, para celebrar essa data, a gente estende nosso tapete vermelho para aquele que hoje poderíamos dizer, infelizmente talvez, seja o político paranaense mais perseguido no estado do Paraná. Meu amigo, meu irmão, Renato Freitas, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Cultura, no programa Vamos à Luta. Estamos aí.
Salve, salve, satisfação total, meu parceiro Magal. Estamos chegando na moral, numa rima que nós faz na hora, tipo caldo de cana, porque as ideias é louca e é insana.
Exatamente, com toda essa arte, essa poesia, essa resistência, a gente começa nosso programa falando com todos vocês. E eu queria puxar e começar o nosso papo, começar a nossa conversa, Renato. Cara, lembrando do autor de uma frase que você deixou registrada num certo estabelecimento comercial ali no Parolin, que falava assim, aspas, pessoal, presta atenção: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Essa frase é do Martin Luther King, cara. Alguém que lutou por direitos iguais. Em 1967 foi assassinado, e tinha um cara que era um perseguidor dele, chamado J. Edgar Hoover, que era o presidente do FBI, diretor-geral do FBI, lá que é o Escritório de Investigação Federal dos Estados Unidos. Na verdade, é o convescote que os caras fazem para querer controlar uma série de vidas, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Meu irmão, eu queria te fazer a primeira pergunta assim: quem que te persegue? Quem que é o maior perseguidor de Renato Freitas? E por isso que você colocou essa frase, queria saber o porquê.
Mano, o maior perseguidor do Renato Freitas é o sistema. Por isso eu tô com essa camiseta aqui, ó, assombrando o sistema. E daí dizem, mas o sistema é um conceito abstrato, não se enxerga, não precisa de uma definição. É que o sistema, ele é as instituições estatais e não estatais do status quo, né, dos poderosos, os donos do poder, articuladas. O poder coopera entre si, o poder é solidário entre si, o poder é unido e forte e domina há séculos. As famílias, por exemplo, nessa perspectiva do poder, eu poderia dizer que as famílias tradicionais que sempre dominaram a política, que dominaram o judiciário, que dominaram os demais poderes que gravitam em torno do Estado, são o sistema, ou são parte, os protagonistas do sistema, digamos assim. Poderia ser, e eles de fato também me perseguem, são meus inimigos. Mas outras forças, como o capital financeiro, como as mídias, né? Eu fui muito atacado pelas mídias, né? E é difícil, muitas das mídias têm capital aí que a gente não sabe exatamente de onde vêm os investimentos, né? Então o inimigo muitas vezes ele é invisível.
Inimigo invisível, Judas incolor, perseguido, eu já nasci, demorou.
Os donos do poder, né? E os donos do poder, para estabelecer esse sistema do qual você falava, Renato, ele não pode ter apenas a tecnologia, apenas o exército, apenas o sistema financeiro. Para ter a hegemonia, para ter o controle de tudo, ele precisa entrar na tua mente. Para entrar na tua mente, ele precisa da revolução cultural. E é por isso que a mídia te persegue, é por isso que toda essa orquestra, né, que os donos do poder mandam, tentam fazer isso. Por isso que a gente tá aqui na Mais Livre de Todas, e agora é o momento que a gente tem para falar.
Já dizia o Bob Marley: emancipate yourself from mental slavery. Emancipe você mesmo da escravidão mental. No buy yourself can free your mind. Ninguém além de você mesmo pode libertar sua mente. Porque uma das piores prisões, né, é liberaram nosso povo da escravidão, mas mantiveram diversas correntes. E uma delas, que é rígida, presa nas nossas cabeças, é a corrente ideológica, que vem a partir das novelas, dos filmes, de uma literatura fácil e barata que está por aí nas bancas para serem entregues. E inclusive agora estão esses livros dessa literatura rasteira e barata, está entrando na grade curricular desse chamado novo ensino médio, o que é muito perigoso, o que faz ser mais intensa essa escravidão mental, porque cada vez mais a educação está sendo destruída e atacada, né?
É uma cartilha, né, total, para afastar a crítica sempre, né? Sempre afastar a possibilidade que a pessoa tenha de observar de fato o que há por trás das máscaras, que tudo isso é um grande teatro, né? Todo o poder, ele engendra todo um teatro, ele maquia toda uma festa. Então, a mídia, o showbiz. Aliás, por falar em showbiz, mano, queria puxar de um assunto com você que me chama muita atenção. Eu tenho visto muitos discursos na Assembleia, a gente tem acompanhado tudo aqui pela Rádio Cultura, produção do programa, a gente tem visto tudo que tem acontecido lá, vários discursos, inclusive até rolou uma briga entre dois lá, colegas lá, seu de bancada, que não sei o que, um quis puxar arma pro outro, não sei o que. E tem um outro tanto lá que também, a realidade é formada por símbolos, né? E tem um que adora também andar armado e se faz meio de Elliot Ness e usa um chapéuzinho e não sei o que, enfim. De todos esses discursos, os seus discursos chamaram muita atenção, Renato, pela capacidade de você mostrar a realidade histórica do que vem, que não é com você. Você é apenas mais um símbolo, mais um representante de outros tantos símbolos que já houve nesse país ou no mundo todo, que sempre foram atacados pelo sistema. Como é que está esse clima, essa tensão lá dentro e essa realidade, esses símbolos que você também carrega, você está enfrentando bem? A gente está gostando de ver.
Então, muito louco isso daí, porque eles já estavam esperando alguma coisa. Eles não sabiam exatamente o que. E eu já não cheguei mostrando minhas cartas. Eu cheguei lá e fiquei 2 semanas em silêncio. Muitas pessoas até falam: pô, que estranho, Renato. Você aí e tal, não falou a primeira semana, não falou agora a segunda semana. E qual fita? O que está acontecendo? E o cara ali, o missionário Arruda, falando do PT e tal. Não falou de mim, mas falando do PT, que é a nossa camiseta, né?
Sim.
Falando do PT e tal. Mas o Arruda, ninguém responde ele, né? É um consenso na bancada do PT de que não deve respondê-lo. De que ele fala pro grupo dele, pra rede social dele, e a gente se desgastaria. E essa foi minha primeira fala, porque eu pensei: não penso assim. Eu penso que a mentira, ela deve ser enfrentada, deve ser desmascarada, deve se tirar a roupa da verdade do corpo da mentira. E a mentira tem que se aparecer como ela é, né? Tem aquela história, né, que a verdade estava andando na floresta, a mentira estava lá, a verdade estava tomando um banho, na verdade, num rio, na floresta, e a mentira estava andando. É o contrário. A verdade, a mentira lá. E daí a verdade chegou: ei, mentira, qual que é? Como é que tá? Tá boa a água? A mentira falou: não, tá, só entrar aí que o dia tá bonito, tá favorável, tô tranquilo. E a verdade entrou, tirou a roupa e entrou, e realmente a água estava boa. E já não combinava a cena. Uma, que a verdade e a mentira estavam junto. Elas não andam lado a lado. 2, que a mentira tinha falado a verdade. Como assim? Uhum. A mentira é conhecida pela mentira. Mas foi só a verdade entrar, a mentira desbaratinou e catou a roupa da verdade. e saiu andando. E falou, agora já era, todo mundo vai me ver e vai me confundir, vai pensar que eu sou a verdade. Até porque os homens e as mulheres, os seres humanos, não olham nos olhos da verdade para saber de quem é, o que ela é de fato, porque tem medo da verdade. E a verdade saiu e falou, não vou vestir a roupa da mentira, porque eu não tenho nada a perder, não tenho nada a esconder. A verdade é a verdade, e na verdade não reside a maldade. Então a verdade começou a andar nua por aí. E desde esse dia, as pessoas horrorizadas preferem a mentira bem vestida, com roupas de verdade, do que a verdade nua e crua. E lá na Assembleia Legislativa do Paraná é exatamente isso. As pessoas preferem ver nas redes sociais, etc., o missionário Arruda, que ele vende na internet, que julga todos, que é um salmo em cima de cada postagem, acima do bem e do mal. E quando a roupa de verdade dele caiu, o que apareceu esses dias? O cara desvia de dinheiro, tráfico de influência. Ele fazia lobby junto à direção da Polícia Militar. Olha que grave essa denúncia. Isso nos mostra que a elite, a cúpula dessas instituições, são corrompidas também. Porque ele fazia lobby junto à cúpula dessas instituições para recontratar, para reabsorver, para trazer novamente, readmitir policiais militares expulsos. E por causa de ser expulso da Polícia Militar, parceiro, ou indisciplina, que é alguns dos casos, mas a maioria dos casos não é. É grandes delitos que já não tinha como passar mais pano, porque a gente sabe que a polícia é corporativista. E mesmo assim ele conseguia de fato trazer essas pessoas por 70 mil reais, 80, 100, 120, 150 mil reais. Então o cara, ele era isso, né? Ele era essa hipocrisia. E a minha primeira fala foi nesse sentido. Falei dessa pós-verdade, dessa mentira estabelecida, do poder das redes sociais em construir verdades, e o poder maior ainda de quem são os donos dessas redes sociais, das big techs e de demais plataformas que capturam os dados das pessoas, descobrem como mais ou menos elas pensam e conduzem os rebanhos virtualmente, jogando com esse pensamento médio das pessoas. E isso daí tem desestabilizado governos aí do chamado terceiro mundo. O Brasil foi um desses países, né?
Acho que o Brasil talvez seja o maior foco da implementação dessa política que a gente vai deixar muito claro, que é uma necropolítica. Acabamos de passar por um bárbaro que muita gente votou, que muita gente caiu nessa onda. Muita gente faz porque gosta mesmo, né? A gente sabe que tem gente que tem uma parte da população que é mesmo, faz parte da...
É flor de lis.
É.
Né?
A flor de
mata
lis,
o filho com o outro
marido.
Filho que teve incesto, que é cunhado do irmão, que não sei o que, uma surubaiada, um Sodoma e Gomorra do caramba. E ao mesmo tempo, em nome de Deus, Jesus, MC Pipoquinha ganhou o troféu de rainha da putaria porque uma outra mina no meio do show tava fazendo sexo oral nela. Então ela sentou ali no palco, veio uma mina ali, pá, conectou ali e tal, e daí ela foi lá e falou, nossa, ela realmente é putaria até o fim, rainha da putaria. Daí ela foi lá fazer um discurso, em nome de Deus, Deus me abençoou, porque esse é o meu trabalho, obrigado Deus, mano.
Desvirtuar, né?
Mano, o cristianismo, de forma geral, e sobretudo o protestantismo, foi sequestrado pelos piores tipos de hipócritas, víboras, lobos em pele de cordeiro.
Tem uma frase do Nietzsche que ele fala que o cristianismo morreu na cruz. Porque a aspiração do que fizeram foi...
Depois que Roma dominou, pra mim já era. Depois que Roma dominou, já era. Porque a partir dali, como que o mesmo império que crucifica Cristo... Logo depois é o império que impõe a religião cristã como a mais correta, a mais certa, arrependimento genuíno e verdadeiro? Não. Se fosse, não continuaria sendo o império, não continuaria crucificando e trucidando as pessoas, espoliando as pessoas. Não. Eles utilizaram, se apropriaram, para quê? Para dominar. Exatamente o que hoje nós vemos na mão dos empresários da religião, os mercadores da fé.
E essa manutenção que é feita por uma série de segmentos, inclusive desses mercadores que você fala, que faz tudo isso, quando vê alguma coisa que está diferente do contexto normal, ou do barco por onde andava esse sistema, quando vem algumas peças, eles querem logo eliminar, ou querem tirar, ou querem persuadir, perseguir, fazer qualquer coisa dessa forma, né? A gente sabe que também o maior símbolo dos trabalhadores, há 3 anos atrás, estava preso. Estava preso por um factoide construído que, coincidentemente ou não, hoje estaria fazendo 9 anos, né? Parece que acabou, mas não foi isso muito bem que a gente tem visto em discurso. Que dias atrás também eu escutei alguém lendo, um ex-procurador, que hoje é colunista de um jornaleco senil que tem por aí, eu vi lá um deputado, tipo, retratando com dados absolutamente falsos e errôneos, que é a questão da verdade que você tá falando agora, mano, você tava falando, sabe, maquiam a verdade sobre essa coisa. Então, eu acho que a nossa primeira luta, que você quer dizer, ou a tua primeira luta lá dentro, é de você pegar e estabelecer uma verdade, ou você revelar, de fato, uma série de coisas. É expor esta verdade que está sendo maquiada por esses detentores. Tô correto?
É uma grande verdade, mano. A verdade é que o dinheiro, até um determinado ponto, ele compra o poder. Depois de um outro ponto, já não é mais dinheiro que as pessoas querem. Não é o poder sobre os seus funcionários, sobre a taxa de juros, ou sobre alguma coisa específica. O dinheiro, ele tem uma pretensão total. O capitalista quer ser Deus na Terra. Por isso é mais fácil um elefante passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o dinheiro tem a pretensão de ser Deus, comprar tudo. E nesse sentido, hoje eles querem comprar a verdade, inventar a pós-verdade. Por isso o investimento do Elon Musk no Twitter. Por isso o TikTok nesse exato momento está sendo restrito, tanto nos Estados Unidos quanto principalmente na Europa. Estão proibindo o TikTok lá. Por quê? E olha a hipocrisia. Porque os chineses podem ter os nossos dados.
Ah, então, a gente pode ter o deles.
É, então o Facebook, Instagram, coisa arada, firmeza, legal. Mas o TikTok não, porque esse daí é o chinês vermelho. Olha só a hipocrisia. Como responder e como estar de um lado ou de outro nessa situação aí, né, mano? Não tem como. Essas empresas, de forma geral, aí, o Estado tinha que mostrar os logaritmos, né, como que funciona, e ser um código aberto para que a sociedade possa compreender e discutir junto aos poderes públicos. Se é esse tipo de logaritmo, esse código aberto, esse nível de informações, o que pode ou não fazer uma rede social quando usada para uma intenção política. Isso tem que ser discutido, porque disso depende da soberania do Estado. E não é discutido, porque é o Mark Zuckerberg, é o poder do dinheiro. E os nossos políticos, né? Infelizmente, a maioria deles vendem o país por 30 moedas.
Exatamente. Pra gente continuar esse papo, eu quero agradecer a todo mundo que já está ligado nas nossas redes sociais, tá vendo a gente pelo dial da 930, da mais livre de todas. Estou aqui com Renato Freitas na quarta temporada do Vamos à Luta na Rádio Cultura. Fica por aí, porque eu vou voltar daqui a um minuto. Quero falar mais sobre o que é mais perto de chegar, o fim do mundo ou o fim do capitalismo. Fica por aí que a gente já volta.
Mas segura, né?
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.